Hoje, no Outra Margem, dedicamos a atenção ao recente CD do gravista Christian Waltz, em que ele volta a abordar o seu compositor preferido, Johann Sebastian Bach, num CD que inclui algumas obras raramente ouvidas e também duas peças em estreia discográfica, portanto, ao que se crê, nunca antes gravadas e publicadas, pelo menos em CD. Uma delas é a Fantasia e Fuga BWV 905 em Ré menor.
Thank you.
Fantasia e Fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach é uma das duas peças gravadas, ao que parece, Christian Waltz, em primeira gravação mundial em CD. Eu sei que andou a fazer uma pesquisa e não encontrou nenhuma referência de nenhum registro que incluísse esta fantasia e uma outra, BWV 920 em Sol menor, gravadas, não é? Portanto, muito provavelmente serão mesmo.
Na altura, nós fizemos em 2011 e realmente não havia nada que uma pessoa pudesse adquirir dessas peças até então.
E se há bocado falámos sobre o gosto do público, e que muito mais provavelmente dita as regras, das programações das temporadas, enfim, no que se refere às gravações de discos, a escolha se calhar é um bocadinho mais livre, dependendo também da editora para a qual
É
se
verdade.
está a trabalhar ou com a qual na qual se vai publicar. Não deixa de ser estranho ainda assim que haja atualmente obras de Bach que nunca tenham sido gravadas.
Verdade, é.
Não é?
Sim, realmente, é. É verdade. Para mim também foi uma surpresa. Uma bela surpresa.
Mas já conhecia estas obras, não é? Já as
Já
tinha
conhecia
ouvido, não é?
de tocar, de eu próprio
Nunca
tocar.
tinha ouvido ninguém
É, não,
tocá-las.
nunca tinha ouvido
Nunca.
tocar. Não, nunca ouvi.
Como é que se aborda, no caso de Bach, não é? Que o Cristiano cresceu a ouvir desde os 5 anos, creio,
É,
não é? Aos 7
sete
anos
anos.
cresceu a ouvir Bach e foi ele que o fez, quando ouviu, mudou o seu rumo, não é?
Verdade,
Eu já
é.
tinha ouvido tocar muitos compositores
Já
quando.
porque eu tinha aula com a minha avó na altura e ela tocava várias peças para mim e, enfim, gostava muito de muitas obras, mas quando ela tocou Bach pela primeira vez e de outra obra e outra obra, para mim
Foi uma
foi
revelação.
claro.
E decidiu que era isso.
Sim,
Era isso.
exatamente.
E, portanto, passou a sua vida até agora a ouvir, imagino que imensas interpretações diferentes de Bach,
Sim.
provavelmente optando sempre pelas mais informadas possível, não é?
Exatamente, exatamente. É,
Foi o que já
digamos,
percebemos, não é?
é.
Bach em piano nem pensar, não é?
Sinceramente, para mim não faz sentido, porque não é um instrumento que ele tinha em mãos. Ele nunca conheceu esse instrumento. E como uma pessoa que entendia tão profundamente da construção dos instrumentos, por exemplo, Bach conhecia absolutamente tudo sobre a construção do órgão, do cravo. Ele próprio inventou um instrumento que se chamou cravo alaúde. Enfim, uma pessoa que estava muito, muito curioso sobre como fabricar um instrumento, como é que era um instrumento por dentro. Ninguém podia afinar um instrumento perto dele. Ele que tinha que afinar da maneira dele. É, ninguém podia trocar o plectro de um cravo. Ele é que fazia sempre tudo. Ele que punha as cordas, ele que trocava o plectro, porque ele não aceitava que ninguém fizesse.
Ele queria controlar ao máximo possível
Absolutamente. É,
qualquer pormenor.
absolutamente. Então, haja visto que seja assim, se Bach visse esse instrumento, o nosso piano moderno, se ele tivesse interessado por esse instrumento, digamos, ele teria composto uma obra para esse instrumento que não tem absolutamente nada a ver com as variações Goldberg, não tem nada a ver com o teclado bem temperado, não tem nada a ver com as suítes francesas, muito menos, que são peças francesas, né, muito cravísticas. Então, na minha opinião, ele teria feito uma obra que caia naquele instrumento perfeitamente, como é obra de órgão, como é obra de cravo. Que depois de algum período, do período de Cöthen, as obras de cravo e as obras de órgão são totalmente diferentes. Não é como a música ibérica aqui ou com a música francesa, exceto François Couperin e outros compositores, que as obras podem ser tocadas ou em cravo, ou em clavicórdio, ou em órgão. No caso dele, não dá para ser tocado, porque é absolutamente outra. É quase um outro compositor, uma pessoa pode dizer. Por isso, para mim, não faz absolutamente sentido. Não posso entender. Não tem por onde pegar. Em termos de instrumentos. Agora, em termos de o que eu já ouvi de Bach em piano, sinceramente dizendo, não me parece que a maioria dos grandes pianistas que eu já ouvi tivessem muito, o que eu ouvi, não tivessem tão interessados a fazer um estudo arqueológico do compositor, realmente entender o que que o compositor quis. Me parece que os
Talvez por ele não ter
pianistas.
sido um compositor para
Talvez,
piano
mas por exemplo, mas
especificamente.
mesmo por há coisas que eu escuto que está tão claramente escrita na partitura legato, tão claramente, e as pessoas fazem staccato. há coisas que está escrito forte e piano e que não há respeito nenhum naquilo. Parece-me um pouco tocar da maneira de. Uhum. Tá, o pianista toca assim, depois todos os alunos tocam igual ao professor. Mas parece que ninguém está interessado realmente em tocar ou chegar perto do que o compositor queria.
Isso foi, enfim, ao longo dos tempos e muito no século XIX, mas especialmente na primeira metade do século XX, uma prática muito comum de se adotar determinados estilos de abordagem ao piano, enfim, exatamente, ao instrumento de que estamos a falar, se calhar não olhando tanto ao que dizia a partitura, não é?
Exatamente.
E não estamos a falar apenas de Bach, não é? Não, em geral, não é?
É verdade, é verdade. A mim não me interessa essa abordagem de todo, porque eu quero ouvir o compositor. Se o pianista, ou se o músico, ou se o cravista, seja algum instrumento, quiser tocar a música de tal pessoa da maneira dela, é melhor ele compor a própria música. Vai ter o seu interesse, a gente vai ouvir com gosto a sua música. Mas se uma pessoa, enfim, quer apresentar a obra de um compositor, uma pessoa tem, na minha opinião, tentar chegar o mais próximo possível do que o compositor queria.
Despir-se do seu ego.
Eu acho que sim, porque senão não faz sentido. E certa forma...
E acha que isso é algo importante, que vem com a maturidade? Esse despojar do artista, do intérprete?
Esse despojar ou esse querer despojar?
O querer despojar, sim. Não é a mesma coisa. Sim.
Mas, enfim, e se uma pessoa quer, no caso, apresentar um compositor o mais verdadeiramente possível, uma pessoa tem que escolher o instrumentário incorreto para o compositor. Isso é a primeira coisa que uma pessoa tem que abordar, na minha opinião.
Bom, isto é uma conversa que dá pano para mangas, porque faz surgir acaloradas discussões que eu adoro ouvir sempre, os argumentos esgrimidos de um lado e do outro, e todos eles com bastante interesse, e embora esta argumentação que o Cristiano utilizou seja perfeitamente lógica e faça todo o sentido, embora as contrárias também não sejam de desprezar, mas isso levava-nos de facto por outros caminhos. Voltando ao início, à pergunta que eu comecei por fazer e que depois acabou por surgir nestas derivações, como é que alguém que cresceu a ouvir Bach por tantos intérpretes e por intérpretes que seguramente o terão influenciado, sim, eventualmente sim, também alguns dos seus professores, não é?
Sim,
como Gustavo Leonardo,
exatamente,
a quem dedica este seu CD, como é que se aborda obras de Bach que nunca se ouviu tocar? Porque o normal é tocar aquilo que já ouviu tocado por este, aquele, aquele outro?
Bom, existe uma linguagem, cada compositor tem uma linguagem muito diversificada, mas há uma linguagem clara. Não é tão difícil no sentido de uma pessoa ter crescido, como você disse, com essa música, ter tocado tanto dessa música, abordar uma obra que é sempre única, mas não foge a essa linguagem do compositor. Por isso, nesse sentido, não é uma coisa assim tão difícil.
Ainda voltando a estas obras iniciais do Bach, acha que elas, por tudo aquilo que me disse, Cristiano, acha que se pode notar já que há um estilo marcado e não uma tentativa de construir uma personalidade? Acha que desde o princípio se ouve e se percebe? Isto é Bach. Bom, o início da nossa conversa, antes do início da conversa, ouvimos uma obra que deixava qualquer um desnorteado. Até o Cristiano, quando ouviu pela primeira vez, não pareceria, não é? Mas, na realidade, pensa que muitas destas obras que o Bach compôs na sua juventude começam já a revelar uma procura de um estilo próprio.
Bom, eu acho que Bach não era uma pessoa muito preocupada com isso. Pelo menos me parecia, porque ele teve enorme influência dos mestres alemães do século XVII e XVIII, do norte da Alemanha, nomeadamente, mas também do sul. Alguns deles foram professores dele, por exemplo, Georg Böhm foi professor do Bach, Buxtehude foi professor mais ou menos, porque eles trabalharam juntos 6 meses, Bach participava dos concertos, dos famosos concertos que Buxtehude fazia em Lübeck. E, no período de Weimar, Bach tomou contato com a música italiana e fez inúmeras transcrições e arranjos de concertos de Vivaldi, Torelli, Marcello. No período anterior, em Celle, ele tomou um enorme conhecimento com a música francesa, com a música de Grigny, com a música outros mestres, possivelmente Louis Couperin, talvez, D'Anglebert, talvez, enfim, grandes mestres franceses. Por isso, não havia nada que ele não conhecesse, que ele não quisesse conhecer a fundo. O Carl Philipp Emanuel Bach nos conta numa carta que, na sua juventude, ele foi fortemente influenciado por, daí ele diz vários nomes, Reinkenböhm, Buxtehude, Fischer, Bruns, Kerl, Vorberger e outros grandes, outros bons franceses, outros bons velhos franceses, como ele escreve. Enfim, ele experimentou todos os estilos, abordou todos os estilos, trabalhou profundamente em todos os estilos, e foi ele próprio, mas o que difere ele dos outros é infinitamente ainda maior do que os outros. Ainda mais profundo, ainda mais complexo.
É difícil imaginar a música, o que teria sido da música, a evolução da música, se não tivesse aparecido Bach.
Teria sido, talvez, o mundo sem Cristo. Não haveria o cristianismo. Por bem ou por mal.
Tenho a impressão que, apesar de tudo, o Bach se calhar ainda vai, pelo menos dentro dos amantes da música, vai mais lá. Há uma coisa curiosa, Cristiano, neste seu CD, que aborda várias obras de Bach, como já se disse, incluindo desde aquelas que mais conhecemos, como várias tocatas, também outras que raramente ou nunca mesmo ouvimos, as obras da juventude de um Bach que normalmente não é tão ouvido, ou é muito pouco ouvido nas salas de concertos, em gravações, e também, além disso, não é visto. As imagens da iconografia de Bach são sempre do Bach completamente maduro, o Bach já idoso, não é? A imagem que nos surge, eu não sei que quadro é este, reproduz um Bach, enfim, não é uma criança, estamos a falar de um homem que teria 30 anos. Por acaso não estava lá muito bem conservado, eu diria já perto dos 40. O Cristiano com 40 parece mais jovem.
Bom.
Mas enfim, era um homem ainda jovem, com 30 anos. É um retrato que eu não conhecia. Não, está onde este retrato?
Está em Erfurt, no Museu de Erfurt.
É da autoria de algum pintor conhecido?
Rentsch, o nome do pintor. Agora, não é 100% seguro que seja Bach. Quase certeza. Quase certeza. O único quadro que a gente sabe que Bach pousou, esteve mesmo ali, foi pelo Johann Gottlieb Hausmann, o de 1747, que todo mundo conhece.
Uhum.
Os outros são um pouco duvidosos. Esse é menos duvidoso, por acaso. Porque, enfim, Bach tinha um cargo importante na altura, na corte de Weimar. E pronto, então, nesse caso, todas as pessoas que tinham um cargo importante, certamente o Concertmeister teria uma pintura feita.
Uhum. Mas depois há o aspecto fisionómico. O Bach que aqui vemos, ou o suposto Bach, as feições são parecidas com as do retrato que conhecemos.
Acho que sim também.
Isto leva-me a uma ideia que é um pouco como se o Bach jovem, e não apenas pela quase inexistência de retratos da sua juventude, à parte deste, ou pelo menos confirmadamente, é um pouco como se ele fosse transparente, não é? O Bach que nós mais conhecemos, que nós mais amamos, que ouvimos desde sempre e que continuamos sempre a ouvir, é o Bach maduro, não é? É o avô, o pai Bach. E não o jovem. É um bocadinho como se passasse quase à margem, não é? O que é que acha?
Você diz em termos sonoros?
Um pouco, porque alguma da música dele também, de facto, é pouco ouvida, não é?
talvez.
E,
talvez.
E há quem ache pouco interessante, quem ache que ela não rivaliza, não tem nada a ver, que é como uma primeira parte e justifica assim o facto dela ser pouco tocada em concertos e pouco gravada, digamos que tem um interesse mais musicológico no sentido de ajudar
não
a compreender.
Me parece, não. Não, porque Bach não era um compositor no sentido intelectual seco da palavra. Realmente, todas as maravilhas matemáticas que se acham na música dele, numerológicas, místicas, arquitetônicas, existem. Mas não me parece que tenha sido a intenção. A intenção é sempre espiritual, mas com uma estrutura perfeita, porque o universo tem que ter uma estrutura perfeita, senão acontece o que acontece agora com o clima do planeta. Não é? Mas, enfim, no caso dele, isso não aconteceu. Era tudo extremamente equilibrado. Na minha opinião, se alguém acha as obras juvenis menos interessantes, é porque não conhece Bach, não entende Bach, e só quer ouvir o que todo mundo escuta o tempo todo, entre aspas. Mas, para quem conhece a obra dele, ou para quem não conhece de todo, mas tem sensibilidade...
É difícil que haja alguém que não conheça nada de Bach.
Exatamente,
não
é verdade.
Acho que é quase impossível, não é?
Bom,
mesmo quem nunca tenha posto os pés numa sala de concerto.
Eu tive uns meses atrás nos Estados Unidos e me pararam ali, naquela coisa absurda, ridícula, de uma pessoa ser quase criminoso para entrar no país, né? Milhões de perguntas. E falaram: o que você veio fazer? Why did you come here? Né? Eu vim para tocar. What do you play? I play the harpsichord. Ok? How do you spell that? Ok, harpsichord.
What music data, do you não? play?
Bach. What? How do you spell that? Hey, come on, Bach the composer.
No,
who? I don't know it. I don't know that name.
Isso é um bocadinho mais grave do que aquela cena do filme do Spielberg, A Lista de Schindler, em que um soldado se pergunta, quando houve um oficial tocar uma obra, pergunta quem? Bach? Não, Mozart. Ah? Não é? Era Bach. Era
sim,
Bach.
Sim.
Mas isso era um mais. Isso era um mais.
Mas, enfim, não é de todo menos interessante. Uhum. Por exemplo, eu posso até lhe perguntar, escutando a famosa Fantasia Cromática e Fuga, ou as tocatas, ou as tais obras, elas não deixam, como se diz, elas não me parecem menos? Me parecem, claramente, um outro período, uma outra concepção, enfim, uma outra fase da vida do compositor.
Acha que tem tudo a ver com preconceitos?
É aquilo
que é originado da ignorância?
Né? Eu acho que há sempre, infelizmente, essa história das pessoas irem querer ouvir aquilo que já conhece, ir às salas de concerto para ouvir a obra que já conhece.
Mas estamos a falar de pessoas com responsabilidades, de críticos de música, de musicólogos, de programadores.
Não me parece, pelo menos as pessoas que eu tenho tido contato. Não penso assim.
Mas olha que eu tenho lido algumas coisas nesse sentido, Cristiano. Há muitas cabeças pensantes por esse mundo fora a escrever, a escrever coisas e às vezes nem sempre sensatas.
Por enquanto tem escrito ou falado sobre esse disco que eu tenho visto, tanto aqui como na Alemanha, etc.
Com muito interesse.
Sim, com muito interesse. Por acaso, me escreveu o meu querido colega e amigo Pierre Antaille agora, uma cartinha sobre o disco, dizendo que, puxa vida, além de tudo, que programa tão interessante, tão diferente, tão finalmente algo diferente, finalmente algo inovador. Eu não tentei inovar, mas enfim, finalmente algo fresco, diferente, inovador e de tanto interesse musical.
O Pierre Antaille, que, segundo creio, também já gravou obras
juvenis
de Bach. Juvenis,
tocou ele. Ele gravou essas duas tocatas e a Fantasia Cromática e Fuga também e várias outras.
Ora bem, Cristiano, falámos nesta conversa sobre a extraordinária proximidade que Johann Sebastian Bach tinha dos instrumentos, dos cravos, ao ponto de ele querer também controlar o máximo possível de tudo o que estivesse ao seu alcance. Falámos de quão exímio intérprete ele era, não apenas como cravista, mas também como organista. Isso leva-me a uma pergunta. O Cristiano, além de gravista, clavicordista, é também organista.
Sim, mas eu ainda nunca, digamos, debrucei os anos necessários na pedaleira, nos registros, para poder realmente tocar a obra dele como eu toco no cravo ou no clavicórdio.
Uhum.
Mas aí ainda está para vir.
É um projeto para daqui para alguns anos.
Exatamente.
Para maturidade plena, não é? Para absoluta maturidade. Para quando já tiver uma barba respeitável.
É verdade, quem sabe.
Ora bem, este CD é o quarto que o Cristiano Waltz publica. Essa discografia, em relativamente poucos anos, começou com um belíssimo CD que deu a muitos de nós a possibilidade primeira de conhecer a música de Johann Mattheson, as suítes. O segundo CD foi, já se disse, as invenções e sinfonias de Bach tocadas em clavicórdio. O terceiro CD, tal como o primeiro, para a Ramé, com as suítes de pièces pour le clavecin de Handel. Este novo CD é a sua primeira gravação, Cristiano, para a ERA, para esta etiqueta alemã. Surpreende relativamente aos outros três no aspecto gráfico, que não é obviamente da sua responsabilidade.
Exatamente.
Mas eu já estive a fazer uma pesquisa no sítio da editora, que apesar da procura por repertórios e por excelência nas suas gravações, as escolhas gráficas são um bocadinho, vão um pouco em contraste com aquilo que se pretende, ou que se pretenderia para o gosto da época, digamos assim, ou para ser fiel. Não é nada barroco.
É verdade.
É muito, parece mais uma capa própria de música contemporânea, por
verdade,
exemplo.
É verdade.
Imaginávamos mais isto num CD da Elisabeth Scharnacka, por exemplo, do que propriamente do Christian Waltz. O seu CD anterior, também gravado para a Ramé, que esse sim, tal como o primeiro do Mattheson, enfim, há uma proximidade muito grande em todas as capas dos discos da Ramé. Tudo é extraordinariamente elegante, depurado, mas barroco ao mesmo tempo, mas
sim,
antigo,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Esse CD, nós nunca chegámos a falar na outra margem, Cristiano, porque entretanto o programa teve aquele hiato, aquela interrupção. Foi publicado há cerca de um ano, mais ou menos. Foi também muito bem acolhido, segundo creio, pela crítica internacional.
Sim,
não
sim.
É? E é um disco também com peças de Handel que não se ouve muito bem, pelo menos no tipo de interpretação, não se ouve muito, pelo menos no tipo de interpretação que o Cristiano procurou fazer, de total, uma vez mais, respeito pela partitura, mas ao mesmo tempo também uma grande elegância, não é?
Bom, isso é porque eu nunca tento interpretar nada. Eu nunca uso a palavra interpretar, porque eu nunca interpreto. Eu tento apresentar a obra. É inevitável ter coisas minhas ali, eu sei disso. Mas o que eu tento é sempre uma abordagem de apresentar a obra de um compositor, que não sou eu, é uma outra pessoa. É isso. É só isso.
Nós não vamos, infelizmente, ter tempo para falarmos, enfim, abordarmos bem, me apeteceria, Cristiano, ficará para outra vez, sobre este delicioso CD. Delicioso até pela capa, lindíssima, com um garfo, isto de facto convida a uma iguaria, a iguaria que nos espera lá dentro, que são estas obras belíssimas, na interpretação do Cristiano. Antes de acabarmos esta nossa conversa, ou para acabarmos esta nossa conversa, Cristiano, ficando à espera que mais discos aí venham, provavelmente não apenas de Bach, embora seja ele de facto o seu compositor preferido. Para o ano haverá mais algum? Há já planos?
Talvez,
das variações Goldberg?
Mas antes das Goldberg, eventualmente, há outra influência do Bach, que foi a influência italiana. Então, vários concertos que ele arranjou para cravo do Vivaldi, do Torelli, etc. Esse é o plano. Não sei se já vai ser para 2013, mas digamos entre 2013 e 2014.
Portanto, para os próximos anos, ficamos a conhecer um bocadinho dos planos do Cristiano e vamos estar com atenção, sabendo e com a grande expectativa de que seguramente serão excelentes edições, excelentes Ia dizer interpretações, mas já disse que não gosta. Excelentes apresentações dos programas que o Cristiano nos vai apresentar, tal como o fez com o Handel, e despedimos-nos ouvindo A Corrente da 8ª Suite em Fá Menor de Handel, incluído no CD, o seu terceiro gravado para a Ramé. Cristiano, foi um grande prazer estar uma vez mais à conversa consigo, tal como foi e continua a ser e vai continuar a ser, porque à medida que se vai ouvindo mais, vai-se descobrindo mais pormenores nestas obras de Bach, que algumas das quais não conhecemos, e mesmo aquelas que conhecemos, vamos descobrindo novos pormenores.
Também eu.
Na sua apresentação. Muito obrigada, Cristiano.
Obrigado.
Até à próxima.
Até à próxima.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.